apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Estamos começando agora o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Eu sou Israel Mazacorati, trazendo ao professor Itamir mais uma pergunta dos nossos queridos ouvintes sobre o livro do profeta Daniel. E hoje chegamos ao capítulo 3. Vamos falar sobre aquele texto da fornalha ardente, professor Itamir.
Muito bem, Israel. Esse é um texto muito interessante, mas antes de falarmos sobre esse texto, um abraço para você, um abraço para cada um dos nossos ouvintes. Privilégio novamente estarmos aqui para conversar e entender a Bíblia.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
A pergunta de hoje foi enviada pelo Moacir. Ele é de Volta Redonda e a dúvida dele é sobre o livro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, onde está escrito o seguinte: "E o rei exclamou: Olhem, estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses." A pergunta do Moacir é a seguinte: professor Itamir, nós podemos afirmar que era Jesus quem estava com os amigos de Daniel na fornalha?
É uma boa pergunta. Eu não sei se nós podemos afirmar isso. Com certeza era Deus ali presente, não sei de que maneira, né? Ou ele em Jesus Cristo pé encarnado, ou um anjo celeste, mas com certeza esse... E a própria descrição que Daniel dá, né, como um filho do homem, é esse título que Jesus vai usar depois, lá no Novo Testamento, para referir-se a si mesmo. Mas o que é impressionante é aquilo que Nabucodonosor viu. Mas antes de falarmos sobre isso, eu queria que você lesse para nós, Israel, o versículo 1, capítulo 3, versículo 1.
O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia.
Que comentários podemos fazer sobre esse versículo?
Muitos.
Problema nosso.
Hã? Muitos e complicados
muitos,
os comentários.
Muitos e complicados. Né? Bom, primeiro que é uma estátua grande, né? Bem grande mesmo. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte: olha, como o ser humano é. Ele é o imperador da Babilônia. A Babilônia, Deus, conforme Daniel disse no programa passado, nós vimos isso, Deus concedeu poder a Nabucodonosor para dominar sobre as várias nações. O que que o homem faz quando tem poder nas mãos? Ao invés de ele glorificar a Deus, ele quer glorificar a si mesmo. E aí o que que ele faz? Eu quero ser adorado, eu quero que todos se prostrem diante dessa estátua que eu estou construindo aqui. E aí nós temos então esse orgulho humano que é próprio do coração de quem ainda não recebeu o Senhor Jesus. Mas eu queria deixar bem destacado que esse é um problema que também nós cristãos temos. A nossa natureza nos faz querer ser cristãos e querer ficar no lugar de Deus. Foi essa tentação que Satanás fez para com Eva e Adão e eles caíram. Ok, isso é um primeiro ponto, o orgulho humano. Mas depois, Israel, continua lendo o versículo 2, 3, que é interessantíssimo também.
Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela.
O que eu quero mostrar aqui é que é interessante. Logo depois, no versículo 4, 5, 6, há a ordem para que então todos reverenciem, adorem, né, se prostrem diante dessa estátua. Mas o que eu queria destacar é que todos esses nomes aqui, sátrapas, governadores, tesoureiros, conselheiros, juízes, na verdade, o que nós temos aqui é aquilo que nós vemos hoje em dia, quem está no poder merece, vamos dizer assim, a bajulação de todos aqueles que também têm poder. Quem tem maior poder recebe o quê? A bajulação daqueles que têm poder. Quer dizer, ninguém quer perder, desculpe a palavra, ninguém quer perder a sua boquinha. Portanto, se há uma ordem, mesmo que seja esdrúxula, injusta, de alguém super poderoso, quem tem poder e quer continuar nessa vida mais tranquila, ele também aceita agir dessa maneira que pedem a ele para que ele haja. Nós podemos ver isso reflexo na nossa situação política, por exemplo, né? Os poderosos têm suas maneiras não muito corretas de fazer negócios, e aí quem está lá e quer usufruir desse poder também entra nesse esquema e faz exatamente as mesmas coisas que os grandes poderosos mandam fazer ou dão exemplo para fazer.
Não só na política, né? Mas nas empresas também isso acontece demais, né? Quantos empresários, quantas pessoas de grandes nomes, né? De empresas, etc., que conseguem construir verdadeiros impérios e às vezes até mesmo mandar na política de um país com base no dinheiro que tem, no
exatamente.
Poder que tem.
Agora, Israel, vou fazer uma pergunta para você. E você acha que isso pode acontecer na igreja também?
Ah, isso pode acontecer se você é bilionário ou se você é pobre. Não tem jeito, é o coração humano, né? Independente de um contexto, até mesmo num contexto que às vezes a gente julgaria como um contexto santo de
exatamente.
Igreja. A gente vê esse tipo de coisa acontecer.
Infelizmente é isso.
Entendendo a Bíblia.
E já estamos de volta com Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Estamos estudando o capítulo 3 do livro de Daniel, a partir da pergunta enviada pelo nosso caro ouvinte Moacir de Volta Redonda, onde nós estamos tentando ver o que aconteceu naquela cena em que os amigos de Daniel foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais, aliás, não é só uma simples fornalha, como se a fornalha já fosse agradável, eram 7 vezes mais quente. E aí a gente tem aí o porquê da razão deles terem jogados, então, na fornalha, professor Itamir.
Então, como a gente estava falando no primeiro bloco, nós temos, então, a partir dessa estátua construída, uma ordem do próprio Nabucodonosor, que todos devessem, então, quando tocasse uma trombeta, um certo sinal lá, todos devessem se prostrar para adorar e para reverenciar essa estátua.
Foi.
E o que acontece é que esses homens, né, seus amigos, os amigos de Daniel, eram homens também sérios, né, compenetrados, compromissados com Deus, e não adoraram. E aí, então, o que aconteceu é que as pessoas delataram isso ao rei, e o rei Nabucodonosor, então, chamou eles para ter que condená-los. A lei era essa: não ajoelhou diante da estátua, vai para a fornalha de fogo. E eles eram muito queridos, e parece que Nabucodonosor ficou até meio entristecido por ter que fazer isso. No versículo 16, Israel, uma palavra muito interessante com relação à questão que Nabucodonosor levantou para eles. Eles dão uma resposta para o rei, uma resposta muito positiva. Leia para nós 16, 17 e 18.
O texto diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer.
Isso é compromisso com Deus. Isso é coisa só de quem é crente realmente, só de quem é fiel, confiando em Deus. Ou Deus vai nos livrar, ou então nós vamos morrer, mas vamos morrer sendo fiéis a Deus. E o que nós sabemos do restante da história é que esses três homens foram jogados na fornalha de fogo, e aí o que aconteceu foi alguma coisa sensacional. Do versículo 24 em diante agora, só para completarmos a história.
Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos ao fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui.
Olha que coisa espetacular. Até o próprio rei, um rei injusto, ímpio, ele tem que reconhecer que a presença de Deus é impressionante. E aí ele vê, ela tem essa visão clara de que jogaram 3 homens lá e agora tem 4 homens. E um deles, então, como um filho dos deuses, né? Como o próprio Senhor Jesus, como foi o objetivo da nossa pergunta. Provavelmente o Senhor Jesus estava ali amparando. E aqui nós temos uma lição. Deus pode não nos tirar das provações, das aflições, das dificuldades, mas é certo que Deus estará conosco nas dificuldades, nas aflições, nas tribulações. O nosso Senhor é o Deus que nos dirige, que cuida de nós e podemos ter essa confiança no Senhor. A libertação que esses 3 experimentaram foi porque o nosso Deus é gracioso. Israel, é bom que a gente diga uma vez aqui, bem claro, não é porque Sadraque, Mesaque e Abednego eram pessoas legais, jovens corretos, bonzinhos, tinham algum mérito. Não, a libertação veio pela graça de Deus, para que o próprio Deus fosse honrado e glorificado, e não por mérito qualquer de nós que somos humanos.
Ao final dessa narrativa, professor Itamir, 2 coisas me chamam muito a atenção. Versículo 27, no finalzinho. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Então disse Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. É interessante, professor Itamir, porque o capítulo 3 começou com Nabucodonosor exigindo que um monte de gente se curvasse diante da sua estátua.
Exatamente.
E o capítulo 3 termina com o Nabucodonosor louvando, se curvando diante do Deus Israel. Isso é impressionante, né?
É impressionante. Eu me lembro, só para terminar o programa, Israel, daquele versículo que fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse é o nosso Deus.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, /SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.